Washington, D.C.
Olá, amigos, bem-vindos. Esta é Voz da América e esta é a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 2 de maio de 2023. Lá fora estão, neste momento, 13 graus com alguma chuva. Ao microfone está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos aos títulos das principais notícias internacionais. Combates continuam no Sudão, mas há novo acordo de cessar-fogo. Rússia rejeita a avaliação americana de que sofreu 20 mil mortes na Ucrânia nos últimos 5 meses. A nossa primeira meia hora dedicada à Angola e à educação vai estar em foco. O ano letivo no ensino superior está praticamente perdido, agravando a crise nas universidades públicas.
Ano após ano, a situação vem piorando. E nós vemos isso com os estudantes que admitimos, com cada vez menor preparação.
O ensino superior, claramente, num estado de coma. O ensino superior, que basicamente funciona como um serviço de venda de diplomas.
Em Malanje, candidatos a professores manifestaram-se exigindo a sua integração e acusam o governo de mentir.
As fora que já deixou por fora de professores, nós queremos trabalhar, nós queremos servir o país.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português. Mas para já, vamos então aqui às notícias no mundo. E começamos com o Sudão, onde o chefe do exército, general Abdel Fattah al-Burhan, e o dirigente das chamadas Forças de Apoio Rápido, general Mohamed Hamdan Dagalo, acordaram em princípio no cessar-fogo de 7 dias a iniciar-se quinta-feira, segundo uma declaração emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Sudão do Sul. A declaração disse que ambas as partes concordaram em nomear representantes para conversações de paz, tal como pedido pelo presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir. Entretanto, a Agência das Nações Unidas para a Migração disse que pelo menos 334 mil pessoas já se encontram na situação de deslocados internos no Sudão, devido ao conflito entre as duas facções militares, e que mais de 100 mil pessoas já fugiram para os países vizinhos. Ontem, a Agência de Refugiados da ONU avisou que a guerra civil poderá provocar a saída do país de mais de 800 mil pessoas. A ONU pediu o apoio da comunidade internacional para as organizações humanitárias que trabalham no Sudão e afirmou que o programa de ajuda para este ano está atualmente financiado em apenas 14%. As agências de ajuda necessitam de 1,5 mil milhões de dólares para fazer face à crise humanitária. Os combates entre o Exército e as chamadas Forças de Apoio Rápido prosseguiam hoje e o Ministério da Saúde diz que mais de 500 pessoas já foram mortas e mais de 4 mil outras feridas desde o conflito eclodiu no passado dia 15 de abril. A Rússia rejeitou hoje uma avaliação dos Estados Unidos que as suas forças sofreram 100 mil baixas, incluindo mais de 20 mil mortos na guerra na Ucrânia nos últimos 5 meses. Os números tinham sido divulgados por um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, que acrescentou que cerca de metade dessas baixas eram mercenários do grupo Wagner, cujo dirigente tinha também ontem insistido na necessidade das suas forças receberem mais munições nas frentes de combate. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse hoje que a produção de armas e o seu envio para a linha da frente será crucial para o sucesso das forças russas e pediu o aumento na produção de mísseis. A Dinamarca anunciou, entretanto, que vai doar quase 250 milhões de dólares à Ucrânia para serem usados para fins militares. Na capital do Quênia, Nairobi, registaram-se hoje confrontos entre os manifestantes e a polícia em novos protestos convocados pelo líder da oposição. Legisladores da oposição iniciaram uma marcha em direção aos escritórios da presidência e foram dispersados pela polícia que recorreu a gás lacrimogéneo. Noutras zonas da capital, manifestantes ergueram barricadas nas principais estradas em redor da cidade. e apedrejaram a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo. O autocarro e o caminhão foram incendiados. A oposição quer que sejam tomadas medidas para se controlar o aumento do custo de vida e reformas no sistema eleitoral. O líder da oposição, Raila Odinga, rejeitou a afirmação do governo que as manifestações são ilegais e apelou aos seus apoiantes para saírem às ruas em grande número. O chefe da polícia proibiu as manifestações, recordando que em protestos anteriores lojas foram saqueadas e cidadãos pacíficos assaltados. O governo americano vai enviar mais 1.500 soldados para ajudar na proteção da fronteira com o México como parte de preparativos para que espera seja um aumento a chegada de imigrantes ilegais quando forem levantados no próximo dia 11 as restrições impostas durante a epidemia de Covid. O número de imigrantes ilegais a entrar nos Estados Unidos pela fronteira com o México está a atingir número recorde e o Partido Republicano tem criticado a administração Biden por ter anulado medidas de restrição impostas pela anterior administração. O estado do Texas tem estado de enviar imigrantes ilegais para cidades controladas pelos democratas e a presidente da Câmara de Chicago disse que a sua cidade já não tem recursos para abrigar os imigrantes ilegais. Nova Iorque faz face a uma crise semelhante. As tropas a serem enviadas vão ajudar os agentes de guarda fronteiriços, disse a agência Reuters, citando fonte oficial. A administração Biden já enviou também para a fronteira elementos da Guarda Nacional. O militante palestiniano detido em prisão israelita morreu após greve de fome. 3 meses, os serviços prisionais israelitas disseram que Kader Adnan, de 45 anos de idade, foi encontrado inconsciente na sua cela e levado para um hospital, onde acabou por ser declarado morto. Adnan era membro do grupo Jihad Islâmico e tinha iniciado a sua greve de fome a 5 de fevereiro, após ter sido preso sob acusação de terrorismo. Segundo as autoridades israelitas, Adnan tinha também recusado assistência médica. As Nações Unidas vão continuar com os seus programas de ajuda no Afeganistão, apesar das restrições impostas pelos talibã a funcionários da organização, disse o secretário-geral António Guterres, que avisou, contudo, que o financiamento para essas operações se está a esgotar. Em França, os sindicatos anunciaram hoje um dia de novos protestos contra a lei do aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos de idade. Ontem, restaram-se confrontos em diversas cidades entre manifestantes e a polícia durante as celebrações do Dia dos Trabalhadores.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar de educação. Prossegue a greve de professores universitários e tudo indica que o ano académico vai ser anulado. Faltam 30 dias para encerrar e as aulas estão paradas há cerca de 60 dias. Isto faz aumentar a crise do ensino superior público angolano, que muitos consideram estar em estado de coma, com consequências sérias para o futuro de Angola. Manuel José.
O governo não diz nada. A Voz da América tentou falar ao telefone com o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugênio da Silva. Não nos respondeu. Nós falamos com 2 deputados ligados à 6ª Comissão da Assembleia Nacional, que responde pelo setor da educação, entre outros, Paulo de Carvalho, da bancada parlamentar do MPLA, também professor da Universidade Agostinho Neto.
Se a situação ao nível do ensino superior se mantiver como até aqui, estaremos mal daqui a 10, 20 anos, vamos estando cada vez pior, porque até aqui o que tem acontecido é que ano após ano a situação vem piorando. E nós vemos isso com os estudantes que admitimos ao nível da licenciatura, mas também ao nível das pós-graduações, estudantes que vêm de cursos de licenciatura e de cursos de mestrado, com cada vez menor preparação. E por isso é que os nossos graduados e pós-graduados lá fora são preteridos, não é? Aliás, a maior parte dos docentes não faz investigação científica. Este é um dos grandes transtornos do nosso sistema de ensino superior. As pessoas são promovidas sem haver exigência de apresentar trabalhos de investigação científica devidamente publicados.
Outro deputado, integrante da 6ª Comissão da Assembleia Nacional, mas pela bancada da UNITA, também professor universitário, Nuno Álvaro Dalla, diz que este ano académico é para esquecer.
O ensino superior claramente no estado de coma, no estado de abandono por parte do governo. Para o orçamento que está vigente, 2021, 2023, o ensino superior nem sequer recebeu 1%, nem sequer 0,5% do orçamento geral do Estado. Temos um ensino superior que basicamente funciona como um serviço de venda de diplomas, simulando efetivamente cursos superiores. Temos um ensino superior que não está à altura dos desafios de desenvolvimento de Angola.
Outro professor, mas fora do Parlamento, Benjamin Castelo, serve-se da experiência que traz do exterior.
A exceção dos Estados Unidos da América, a Europa toda. O que está no primeiro lugar é o ensino superior do Estado, público, não é o privado. Nós aqui viramos, nós com tantas lacunas, com tantas fraquezas que temos, estamos a priorizar o privado, que a intenção é mesmo para dar cabo do ensino público, para a promoção do privado.
Quem mais se ressente nesta cadeia são os estudantes. Joaquim Lutambi, membro do MEIA, Movimento dos Estudantes Angolanos.
É a pretensão de quem governa que a gente anule o ano. Eu não sei qual é o milagre que o Ministério vai fazer. Um governo sem comprometimento, isso tem uma razão de ser. Nenhum dos governantes, os seus filhos não vivem o que a gente vive.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Entretanto, em Benguela, centenas de candidatos a professores manifestaram-se na última semana e exigem o enquadramento imediato no sistema de educação. Dizem que 8.100 candidatos foram aprovados através do país nos exames para admissão, mas que continuam à espera e agora correm o risco de ter que repetir esses exames. Anteriormente, a ministra da Educação tinha afirmado que existiam 7.500 vagas em todo o país, João Marcos.
Gritou-se bem alto por enquadramento imediato, mas a lei dos concursos públicos, citada recentemente pela ministra da Educação, Luísa Grilo, obriga a que mesmo os candidatos com positivas voltem a ser avaliados num novo concurso, como se espera vir a acontecer, uma vez que a validade das candidaturas é de um ano apenas. É um dos vários pontos de discórdia apresentados por jovens de diferentes áreas do saber.
Nosso principal problema é a mentira da ministra. A ministra disse que aqueles que ficaram são aqueles que seguiram filosofia. Eu fiz pedagogia. Eu tenho certificado. Ninguém fez filosofia. É uma mentira da ministra. Nos enquadra porque eu fiz pedagogia, não fiz filosofia.
Fizemos em 2021-2022. Só que na altura estávamos a vigiar das campanhas eleitorais, mas antes a ministra prometeu que todos os candidatos com positiva seriam enquadrados e sobrou 8.100 positivas a nível nacional. A maioria dos ensino primários tem língua portuguesa, tem matemática, tem geografia e história. Por favor, a ministra mãe, tem que cumprir uma palavra. Agora está a vir dizer que o professor só dura um ano.
A alegada falta de disponibilidade financeira não convence os candidatos, que fizeram questão de recordar a recente aprovação de um subsídio para professores e agentes da educação, equivalente a 12,5% do salário base, que será introduzido já a partir deste mês.
Queremos só justiça.
As finanças não têm dinheiro suficiente. Como é que ela está aumentando a porcentagem se as finanças não têm dinheiro suficiente? Porque eu tive 15, onde eu concorri chegou no 15,50. Então eu fui reclamar, me disseram que as finanças não têm dinheiro suficiente. E onde o governo está tirando dinheiro para aumentar o orçamento dos professores?
A escola já fechou por fora de professores. É só a palavra da ministra contra a população.
Ele quer empregar.
Nós queremos trabalhar, nós queremos servir o país.
A Voz da América procurou contactar o Gabinete de Comunicação e Imprensa do Ministério da Educação, mas sem sucesso. A ministra Luísa Grilo, que prestava esclarecimentos a deputados, garantiu que o orçamento para 2023 permite realizar concursos para a admissão dos 78.840 professores. O número real, em termos de necessidades... Benguela, João Marcos, Voz da América.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Hoje é 2 de maio de 2023. A Voz da América está a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em onda média nos 1.530. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda a transmitir em FM através das estações de rádio associadas na Guiné-Bissau e também em Cabo Verde. Esperamos que continue com a Voz da América com esta sua emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, o África Agora vai falar sobre liberdade de imprensa, isto porque se celebra esta semana o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Esperamos que nos sintonizem. Se tiverem alguma pergunta em especial, algum comentário, enviem-nos através do nosso número do WhatsApp, mais 202-251-9466. O nosso convidado nesta sexta-feira é o diretor do jornal Coeli, que se publica em Nampula, Onísio da Silva. Esperamos então que nos sintonize na sexta-feira para mais uma edição do África Agora. Vamos falar de jornalistas, vamos falar sobre liberdade de imprensa. Começamos este programa com a greve dos professores universitários. Pouco após o começo dessa greve, e como a Voz da América noticiou, o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto, que foi nosso convidado na edição anterior do África Agora, foi alvo de ameaças anónimas, ameaças essas que se estenderam depois aos seus familiares. A filha de Eduardo Pérez Alberto foi alvo de um ataque com um gás que lhe foi atirado à cara. Maria Emiliana encontra-se internada no centro de saúde e falou com o Coque Mucuta.
Em entrevista à Voz da América, Maria Emiliana, progenitora, primogênita de Eduardo Pérez Alberto, atual secretário-geral do Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Angola, diz ter sido atacada por indivíduos não identificados com substância estranha e que se mantém internada num dos centros de saúde em Luanda após inalar gás julgado por indivíduos não identificados e que continua a viver graves dificuldades de respiração.
Isso está relacionado à atividade que o meu pai exerce, nesse caso, que é a greve, porque nós começamos a receber as mensagens aproximadamente há 2 meses e a última mensagem que nós recebemos foi que da próxima vez seria para nos matar. Nós estamos a verificar que estão a consumar as promessas.
Como é que você nesta altura está? Como é que você está a sentir? Está a melhorar? Está a piorar? Qual é o seu estado?
Está a haver melhorias, mas eu estou com lesões no pulmão. Os resultados de alguns exames demonstram que estou com lesões no pulmão. Estou com dificuldades em respirar. A minha pressão cai a qualquer momento. Estou com a visão assim, turva.
Emiliana não tem dúvida que tenha sido vítima de pessoas que perseguem o seu pai.
Passei de casa para uma farmácia próxima de casa. Quando de repente apareceram 2 homens com capacetes e começaram a pulverizar um gás, eu me deixava sem conseguir respirar em condições. Consegui correr um bocado até a farmácia mais próxima. Mas comecei a ter sangramento imediato nas costas nasais e pela boca. O apelo que eu deixo é que a sociedade em geral coloca o pé nisso, porque nós estamos a viver momentos tristes, momentos que nós já não conseguimos ter paz na nossa mente. Estamos a pedir para que as instâncias superiores desse país entrem nesse caso. Como podemos dizer que somos um país democrático?
A Voz da América tentou o contacto com os responsáveis de comunicação institucional do Ministério do Interior, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com a Liga África do Basquetebol, o BALA, onde hoje já estiveram em ação o City Oilers do Uganda e o SLAC da Guiné-Conakry. E o jogo acabou com que basada do SLAC, que bateu o City Oilers por 96-68. Um bom resultado para o Ferroviário da Beira, que anteriormente tinha batido o SLAC. Este é um jogo que o Ferroviário da Beira esteve a seguir com atenção. Quem, pois, quem quer que vencesse ia ficar em igualdade com o Ferroviário da Beira, isto é, com uma vitória e duas derrotas. Recordemos que passam quatro equipas das seis desta Conferência Nilo. O Petro Atlético já carimbou passaporte para a fase final no Ruanda e a Lali também já está garantido. Ainda hoje, mais tarde, temos o Cape Town Tigers contra o Al-Ahly do Egito e este é outro jogo que o Ferroviário segue com interesse, pois amanhã defronta precisamente o Cape Town Tigers num jogo que poderá decidir a sua passagem à fase final. Amanhã temos também o Petro Atlético em ação contra o SLAC da Guiné-Conakry, num jogo que não deverá ser problema para a equipa angolana, que tem 3 jogos, 3 vitórias e caminha assim para a sua 4ª vitória e depois o último jogo com o grande rival desta conferência, o Al-Ahly, na sexta-feira. Amanhã a Voz da América vai fazer a cobertura pela rádio dos jogos do Ferroviário da Beira e do Petro Atlético. A recordar que na Conferência Saara já se qualificaram o Stade Malien, do Mali, o Douane, do Senegal, o Reg, do Ruanda e o Abidjan, da Costa do Marfim. A fase final vai decorrer no Ruanda a partir do próximo dia 20. E agora vamos para o futebol e vamos começar por falar de Lionel Messi, que está na Arábia Saudita, onde aparentemente se deslocou sem autorização do treinador do Paris Saint-Germain, o PSG, que queria todos os jogadores a treinarem ontem, depois da derrota para o campeonato em casa, frente ao Lorient. Paris Saint-Germain, este ano, vai mal. Está no topo do campeonato francês, mas foi eliminado da Taça de França e da Liga dos Campeões. E é a equipa de superestrelas. Messi, aparentemente, obteve, contudo, a autorização dos diretores do clube para se deslocar à Arábia Saudita. O argentino é embaixador turístico da Arábia Saudita, que quer candidatar-se a organizar um Mundial. A sua viagem estava aparentemente prevista anteriormente, mas o facto do treinador se ter oposto significa que, quando Messi regressar ao relvado do PSG, vai sem dúvida ser de novo vaiado pelos adeptos. A sua presença na Arábia Saudita levou de imediato a especulação que a viagem está também relacionada com o seu possível ingresso em junho no Al Hilal, que, de acordo com algumas notícias, apresentou uma proposta de 400 milhões de dólares por temporada para Messi ingressar na equipa rival do Al Nassr de Cristiano Ronaldo. 400 milhões de dólares por ano? Não sei, vamos a ver. O Al Hilal está neste momento em 4º lugar no campeonato saudita, enquanto o Al Nassr de Cristiano Ronaldo está em 2º, atrás do Al Ittihad, que é treinado pelo português Nuno Espírito Santo. Segundo o jornal francês L'Equipe, o PSG e Lionel Messi estão perto do divórcio. A mesma publicação adianta que, enquanto o clube parisiense pretende baixar o salário do atleta em cerca de 25% quando terminar o seu contrato em junho, tendo em conta o cumprimento das regras de fair play financeiro. Parece que Lionel Messi não quer isso. Vamos a ver. Hoje, em Inglaterra, Arsenal recebe o Chelsea, jogo importante para o Arsenal, se quiser manter vivas as suas aspirações. Está a 1 ponto do líder, o Manchester City, mas tem mais um jogo, pelo que hoje, se ganhar, volta ao topo com 2 pontos de vantagem, mas com mais 2 jogos. Chelsea está em 12º lugar, numa época para esquecer. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem, o Denver Nuggets bateu o Phoenix Suns, 97-87, e comanda esta segunda eliminatória por 2-0. Denver a mostrar-se um dos favoritos. Na eliminatória anterior eliminou o Minnesota 4-1 e recordemos que, antes dos playoffs, venceu a Conferência Oeste. No outro jogo de ontem, o Philadelphia bateu o Boston Celtics 119-115. Foi o primeiro jogo desta eliminatória que se apresenta renhida.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. Eu, Washington, fora de horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, reúne-se amanhã, quarta-feira, em Maputo, com o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, em encontro em que o governante nipónico vai tentar perceber porque é que Moçambique continua a defender uma posição de neutralidade em relação ao conflito na Ucrânia, mas em discussão estará também a cooperação bilateral. Ramos Miguel.
Kishida deverá anunciar formalmente a oferta de um navio de vigilância a Moçambique. O chefe do governo japonês está a fazer uma digressão por quatro países africanos, não só para reforçar as relações de cooperação, mas também expor a determinação de Tóquio no âmbito do G7 em manter e fortalecer uma ordem internacional livre e aberta baseada em regras. O porta-voz do governo japonês, Hirakazu Matsuno, destacou que a posição do G7 em relação à guerra na Ucrânia é diferente da de Moçambique e de muitos outros países da África Austral que evitaram tomar uma posição contra a invasão ou mesmo demonstraram apoio à Rússia. O analista político Fernando Lima diz que esta questão vai ser levantada durante o encontro entre Filipe Nyusi e Fumio Kishida, que dentro de poucas semanas vai receber os líderes do G7 na cidade japonesa de Hiroshima.
Nós sabemos que o G7, em relação à guerra na Ucrânia, tem uma posição diferente da posição de Moçambique. Portanto, o Japão vai explicar ao primeiro-ministro Nyusi porque tem essa posição diferente em relação à guerra da Ucrânia e vai tentar perceber porque que o presidente Nyusi continua a defender uma posição de neutralidade em relação ao conflito.
A ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, afirmou que Moçambique é um importante parceiro do Japão, sendo por isso que o governo daquele país asiático decidiu oferecer um navio de vigilância e equipamento de navegação aérea orçados em mais de US$23 milhões. Macamo realçou que Moçambique manifesta o seu profundo apreço ao povo e ao governo do Japão pelo contínuo apoio aos esforços de desenvolvimento económico e social do nosso país e renovamos a nossa vontade de ver cada vez mais reforçadas as relações de amizade e cooperação. E a resposta a este desejo foi dada pelo Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros do Japão durante um seminário sobre investimento realizado esta terça-feira 2 em Maputo e que antecedeu o encontro entre Filipe Nyusi e Fumio Kishida.
Moçambique é um país em que o governo japonês pretende trazer mais sustentabilidade para as suas potencialidades. Por isso, o governo japonês vai continuar a reforçar o quadro de investimentos para alavancar a economia moçambicana.
Para Fernando Lima, esta visita enquadra-se exatamente nesta perspectiva de reforço da cooperação.
Em termos estratégicos, a presença do Japão em África também tem a ver com a presença da China em África. Moçambique é um grande parceiro da China.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E quase a chegar ao final destes primeiros 30 minutos de referir que a Europol, a agência de aplicação da lei da União Europeia, afirma que a polícia todo mundo apreendeu o mercado em linha e prendeu cerca de 300 pessoas alegadamente envolvidas na compra e venda de drogas na Dark Web. A operação coordenada pela Europol e que teve como alvo Monopoly Market é a última grande operação de desmantelamento de plataformas de venda de drogas e outros bens ilícitos na Dark Web. Europol diz disse hoje que 288 suspeitos foram detidos e mais de 50,8 milhões de euros em dinheiro e moedas virtuais, 850 quilos de droga e 117 armas de fogo foram apreendidos numa série de rusgas em vários países. Não foi imediatamente esclarecido quando é que as detenções ocorreram. E ainda também numa ação de repressão maciça a nível mundial contra o tráfico de fentanil na Darknet, as forças da ordem norte-americanas e internacionais prenderam cerca de 300 suspeitos e apreenderam uma grande quantidade de drogas, dinheiro, moeda virtual e armas, anunciaram as autoridades terça-feira. O fentanil é um opioide sintético e, segundo o Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, o fentanil que foi apreendido foi aprovado para tratar dores agudas, usualmente dores provocadas por cancros em estado avançado.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som, Zainab Abdelrahman, a realização é de Mariano Bartolomeu, a sua mãe Miguel. As notícias dentro de momentos com Ana Guedes. Uma vez mais, boa escuta. E nas notícias, entre outros títulos, iremos destacar que combates continuam no Sudão, mas há novo acordo de cessar-fogo. Rússia rejeita a avaliação americana que sofreu 20 mil mortos na Ucrânia nos últimos 5 meses. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar esta emissão através da nossa página www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta escrever VOA Português. E o nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Antes do espaço de reportagem e análise, o noticiário internacional com Ana Guedes.
Vamos começar com as últimas do Sudão. O chefe do exército sudanês, o general Abdel Fattah al-Burhan, e o dirigente das chamadas Forças de Apoio Rápido, o general Mohamed Anta Dagalo, acordaram em princípio num cessar-fogo de 7 dias, a iniciar esta quinta-feira, segundo uma declaração emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Sudão do Sul. A declaração diz que ambas as partes concordaram em nomear representantes para as concessões de paz, tal como pedido pelo presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir. Entretanto, a Agência das Nações Unidas para as Migrações diz que pelo menos 334 mil pessoas já se encontram em situação deslocada interna no Sudão devido ao conflito, e que mais de 100 mil pessoas já fugiram para países vizinhos. Ontem, a Agência da ONU para os Refugiados avisou que a guerra civil poderá provocar a saída do país de mais de 800 mil pessoas. Os combates entre o Exército e as chamadas Forças de Apoio Rápido prosseguiam hoje e o Ministério da Saúde disse que mais de 500 pessoas já foram mortas e mais de 4 mil outras feridas desde que o conflito eclodiu no passado dia 15 de abril. A Rússia rejeitou hoje a avaliação dos Estados Unidos que as suas forças sofreram 100 mil baixas, incluindo mais de 20 mil feridos. Os números tinham sido divulgados ontem por um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, que acrescentou que cerca de metade dessas baixas eram mercenários do grupo Wagner, cujo dirigente tinha também insistido na necessidade das suas forças receberem mais munições nas frentes de combate. A Dinamarca anunciou, entretanto, que vai doar quase 250 milhões de dólares à Ucrânia para serem usados para fins militares. Na capital do Quênia, Nairobi, restaram-se hoje confrontos entre manifestantes e a polícia em novos protestos convocados pelo líder da oposição. Os legisladores da oposição iniciaram uma marcha em direção aos escritórios da presidência e foram dispersados pela polícia, que fez uso de gás lacrimogéneo. Noutras zonas da capital, manifestantes ergueram barricadas nas principais estradas em redor da cidade e apedrejaram a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo. A oposição quer que sejam tomadas medidas para se controlar o aumento do custo de vida e reformas no sistema eleitoral. O líder da oposição, Raylan Dinga, rejeitou por lado a afirmação do governo que as manifestações são ilegais e apelou aos seus apoiantes para sair às ruas em grande número. O chefe da polícia proibiu as manifestações, recordando que em protesto anterior as lojas foram saqueadas e cidadãos pacíficos assaltados. O governo americano vai enviar mais 1.500 soldados para ajudar na proteção da fronteira com o México, como parte de preparativos para que se espera seja um aumento a chegada de imigrantes ilegais quando forem levantadas no próximo dia 11 as restrições impostas durante a epidemia da Covid. O número de imigrantes ilegais a entrarem nos Estados Unidos pela fronteira com o México está a atingir número recorde e o Partido Republicano tem criticado a administração Biden por ter anulado medidas de restrição impostas pela anterior administração. O Estado do Texas tem estado, entretanto, a enviar imigrantes ilegais para cidades controladas pelos democratas. A presidente da Câmara de Chicago diz que a sua cidade já não tem recursos para abrigar os imigrantes ilegais. Nova Iorque faz face a crise semelhante. A Europol, a agência de aplicação da lei da União Europeia, afirma que a polícia de todo o mundo apreendeu o mercado na internet e prendeu cerca de 300 pessoas alegadamente envolvidas na compra e venda de drogas na Dark Web. A operação coordenada pela Europol, que teve como alvo o Monopoly Market, é a última grande operação de desmantelamento de plataformas de venda de drogas e outros bens ilícitos na Dark Web. A Europol disse hoje que 288 suspeitos foram detidos e mais de 53,4 milhões de dólares em dinheiro e moedas virtuais apreendidas, também 850 quilos de drogas e 117 armas de fogo apreendidas durante uma série de rusgas em vários países.
São 13 horas e 36 minutos aqui em Washington, depois das notícias com Ana Guedes. Vamos ao espaço de reportagem, começamos em Moçambique. Vamos ao encontro do Ramos Miguel, que reporta que o primeiro-ministro do Japão visita Maputo. Na sua agenda, o reforço da cooperação e a neutralidade de Moçambique na invasão russa à Ucrânia. Ramos.
O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, reúne-se esta quarta-feira 3 em Maputo com o presidente moçambicano Filipe Nyusi, num encontro em que o governante nipónico vai tentar perceber porque é que Moçambique continua a defender uma posição de neutralidade em relação ao conflito na Ucrânia. Kishida deverá anunciar formalmente a oferta de um navio de vigilância a Moçambique. O chefe do governo japonês está a fazer uma digressão por 4 países africanos, não só para reforçar as relações de cooperação, mas também expor a determinação de Tóquio no âmbito do G7 é manter e fortalecer uma ordem internacional livre e aberta baseada em regras. O porta-voz do governo japonês, Hirakazu Matsuno, destacou que a posição do G7 em relação à guerra na Ucrânia é diferente da de Moçambique e de muitos outros países da África Austral que evitaram tomar uma posição quanto à invasão ou mesmo demonstraram apoio à Rússia. O analista político Fernando Lima diz que esta questão vai ser levantada durante o encontro entre Filipe Nyusi e Fumio Kishida, que dentro de poucas semanas vai receber os líderes do G7 na cidade japonesa de Hiroshima.
Nós sabemos que o G7 em relação à guerra na Ucrânia tem uma posição diferente da posição de Moçambique. Portanto, o Japão vai explicar ao primeiro-ministro Nyusi porque que tem essa posição diferente em relação à guerra da Ucrânia e vai tentar perceber porque que o presidente Nyusi continua a defender uma posição de neutralidade em relação ao conflito.
A ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, afirmou que Moçambique é um importante parceiro do Japão, sendo por isso que o governo daquele país asiático decidiu oferecer um navio de vigilância e equipamento de navegação aérea, orçados em mais de 23 milhões de dólares. Macau Real Soito Moçambique manifesta o seu profundo apreço ao povo e ao governo do Japão pelo contínuo apoio aos esforços de desenvolvimento econômico e social do nosso país e renovamos a nossa vontade de ver cada vez mais reforçadas as relações de amizade e cooperação. E a resposta a este desejo foi dada pelo Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros do Japão durante um seminário sobre investimento realizado esta terça-feira 2 em Maputo e que antecedeu o encontro entre Filipe Nussi e Fumio Kishida.
Moçambique é um país em que o governo japonês pretende trazer mais sustentabilidade para as suas potencialidades. Por isso, o governo japonês vai continuar a reforçar o quadro de investimentos para alavancar a economia moçambicana.
Para Fernando Lima, esta visita enquadra-se exatamente nesta perspectiva de reforço da cooperação.
Em termos estratégicos, a presença do Japão em África também tem a ver com a presença da China em África. Moçambique é um grande parceiro da China.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. Face à crise económica, mais maubianos recorrem aos países vizinhos para garantir o sustento das suas famílias. Manica, no centro de Moçambique, é um dos pontos de destino. André Batista.
Há duas décadas, o Zimbábue lida com uma crise económica provocada por uma polêmica reforma agrária, que desde então obriga muitos zimbabueanos a atravessar a fronteira em busca de alimentos em Moçambique. A nova corrida para o mercado moçambicano sugere um agravamento da crise num ano eleitoral. Melo de Runhanga, 36 anos, mãe de duas filhas, atravessa a fronteira duas vezes por semana para Moçambique para fazer trocas comerciais que lhe permitem levar alimentos para a sua sobrevivência.
A escassez de divisas temos baralhado e se você não se virar, morre a fome. Fazendo este negócio em Moçambique ajuda a sustentar as crianças, comer, vestir e garantir a educação delas no Zimbábue.
Ela improvisou uma barraca num passeio na cidade de Manica, 20 km da fronteira de Maspanda, onde vende os produtos que traz do Zimbábue para depois cambiar os lucros em produtos de primeira necessidade que leva para o seu país.
Trago sumos, pão e manteigas de amendoim, muito requisitados em Moçambique. E daqui levo arroz, óleo e farinha para minha família.
Outra zimbabuana, Ana Munguana, diz à Voz da América que o negócio em Moçambique é uma das formas de contornar a escassez de dinheiro no Zimbábue e manter a sobrevivência da família.
Circula pouco dinheiro no Zimbábue. As lojas têm produto, mas as pessoas não têm dinheiro. O dinheiro é que está escasso para as pessoas poderem comprar o que querem. Os produtos são caros, por isso viemos de Moçambique.
Abílio Mato, porta-voz do Serviço de Migração em Manica, diz que o número de zimbabueanos que entraram para o país triplicou nos primeiros três meses.
Isso significa um aumento de cerca de 60% de passageiros. É dizer que desses passageiros que acabamos de aqui referir, cerca de 75% trata-se de cidadãos de nacionalidade zimbabueana, uma vez que esses são os que mais têm visitado o país.
Enquanto a situação no Zimbábue não melhorar, mulheres vendedoras como estas vão continuar a procurar Moçambique para darem de comer às famílias. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. São 13 horas e 42 minutos aqui em Washington, de Moçambique. Vamos a Cabo Verde, país que, apesar dos avanços registrados no setor de saúde, ainda enfrenta enormes dificuldades, nomeadamente a falta de médicos especialistas, principalmente, por outro lado, equipamento para a cirurgia. Médicos naturais de Cabo Verde, no entanto, residentes aqui nos Estados Unidos ou nascidos, criaram a Associação dos Médicos Cabo-Verdianos na América, que pela segunda vez em 2 anos levou dezenas de especialistas e equipamento para consultas de intercâmbio. Desta feita, tal como reporta o Eugênio Teixeira, foram 40 especialistas com $1 milhão em equipamentos que durante uma semana realizaram cirurgias e consultas em diversas especialidades, promoveram workshops para colegas do país e querem ajudar o governo a dar um salto qualitativo no setor, como disse o seu presidente Jorge Teixeira.
Em primeiro lugar, estamos a estabelecer relações mais próximas com os nossos colegas aqui em Cabo Verde. Trazemos conosco um grupo de 40 profissionais de saúde para contribuir não só em termos de conselho de formação. Para além disso, trouxemos também cerca de $1 milhão em equipamentos e materiais.
A Associação de Médicos Cabo-Verdianos nos Estados Unidos da América quer também, conforme Júlio Teixeira, ajudar na formação e capacitação do quadro residentes em Cabo Verde.
Uma das nossas ideias é colaborar com o Ministério da Educação e a Universidade de Cabo Verde em estabelecer programas de medicina pós-graduação, de forma que esses médicos são formados cá em Cabo Verde, para ter mais sustentabilidade a longo prazo.
Os cidadãos agradecem o apoio da equipa médica vinda da América do Norte, conforme David Moreno, pai de uma criança submetida à intervenção cirúrgica.
Acho que é uma boa valia e uma grande oportunidade para a nossa saúde, a nosso também serviço de saúde, para que possa sim também fazer intercâmbio, compartilhar experiência e também ajudar Cabo Verde.
Este intercâmbio é visto pelo diretor clínico do Hospital Central da Praia, Vítor Costa, como um bom reforço e excelente contribuição na prestação dos cuidados de saúde no país.
Além, portanto, destes profissionais, desse intercâmbio, desse treinamento que nós também estamos a fazer com eles, nós podemos dizer que é uma mais-valia também no sentido em que trouxeram, portanto, materiais que irão servir na assistência, portanto, dos nossos utentes.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Com um anúncio na semana passada de que Joe Biden vai se recandidatar à presidência, começa a delinear-se uma repetição das últimas presidenciais com Biden a enfrentar Donald Trump. Mas poderá haver surpresas. É a política americana com João Santa Rita.
O anúncio na semana passada pelo presidente Joe Biden de que vai ser candidato às próximas eleições presidenciais começou já a provocar ataques de Donald Trump, que afirmou que vai começar a chamar a Biden de aldrabão. Isto em resposta ao vídeo de Biden anunciando a sua candidatura, em que fez menção a políticas do Partido Republicano, acusando-o de pôr em perigo a democracia, mas poucas referências fez a qualquer dos seus sucessos enquanto presidente. Isto numa altura em que as sondagens continuam a indicar que Trump continua com enorme vantagem sobre outros possíveis candidatos do Partido Republicano, com 53% de apoio contra 21% de apoio a Ron DeSantis, o candidato mais próximo e governador da Flórida, que contudo não anunciou ainda oficialmente a sua candidatura. Mas as sondagens indicam também que o eleitorado americano gostaria de ver outros candidatos, que não Biden e Trump, a concorrerem. William Hurd é um antigo congressista republicano.
Joe Biden is operating as if Donald Trump is going to be the nominee and his future success depends on Donald Trump being the nominee.
Joe Biden está a operar a assumir que Donald Trump vai ser o candidato republicano e o seu sucesso no futuro depende de Donald Trump ser o candidato. Quando 7 em cada 10 americanos não querem ver Joe Biden a candidatar-se e 6 em cada 10 não querem ver Donald Trump a concorrer, isto é uma repetição em 2024 que ninguém quer ver.
This is a potential rematch in 2024 that nobody wants to see.
Eram palavras de Will Hurd, antigo congressista republicano, a falar à cadeia de televisão ABC. Mas para os democratas, os resultados das eleições anteriores indicam que Trump é o que mais lhe convém, porque o antigo presidente não consegue ter o apoio da maioria do eleitorado independente, vital para qualquer vitória. Jonathan Martin cobre política americana no portal Político.
Precisely because of what happened in the midterms, the Biden folks had the same strategy for his reelect, which is make the focus on them, not us.
Because precisamente pelo que se passou nas eleições intercalares legislativas, a candidatura de Biden tem a mesma estratégia para a sua reeleição, que é vamos chamar a atenção para eles, não para nós. Para eles faz mais sentido apontar o dedo a Donald Trump do que falar sobre Biden, porque os números das sondagens são terríveis. E a ideia de que Biden se vai envolver numa campanha de confronto direto nunca vai acontecer. Ele vai evitar os meios de informação, tentar manter a atenção sobre Trump e o Partido Republicano, o que desde 2019, quando entrou na corrida pela primeira vez, foi toda a sua estratégia. A sua estratégia é, se isso não está estragado, não lhe mexam. Mas os números das sondagens são problemáticos. Há muita gente dentro do partido que não quer que ele concorra. E se o candidato não for Trump, então essas contas começam a mudar.
So a lot of folks in his own party who don't want him to run again, and if the nominee is not Trump, then I think that calculation starts to change a little bit.
Era Jonathan Martin do portal Política a fazer referência às sondagens que indicam que a maioria do eleitorado desaprova da presidência de Biden em quase todos os aspectos. Mas poderá o Partido Republicano apresentar outro candidato? Ron DeSantis tem um comitê de pré-campanha a estudar isso. Já há anúncios de televisão de apoiantes de Trump a atacar DeSantis e o contrário também. Notícias dizem que Ron DeSantis já tem prometido 110 milhões de dólares para a sua campanha que, como dissemos, ainda não foi anunciada oficialmente. Jason Chaffetz é um antigo congressista republicano.
Well, money does solve a lot of problems. And when you got $110 million, more than double anybody else, then it's going to go a long way.
Bem, o dinheiro resolve muitos problemas e quando se tem 110 milhões de dólares, mais do dobro do que qualquer outro, isso vai trazer muitos benefícios. Comitês de apoio estão já a gastar dinheiro. Estamos a ver anúncios e essa luta já começou. Penso que todos compreendem que sim. Ron DeSantis vai se candidatar à presidência dos Estados Unidos.
I think everybody understands that, yeah, Ron DeSantis is running for president of the United States.
Eram palavras do antigo congressista Jonathan Chaffetz a falar à cadeia de televisão Fox. Vamos ter que esperar pela decisão final de Ron DeSantis. Mas se ele se candidatar, tudo vai mudar, tanto para os republicanos como para os democratas.
A Somália começou a evacuar os seus cidadãos do Sudão, mais de 100 regressaram a casa no voo na noite de domingo e outros deverão fazer o mesmo nos próximos dias. Há 8 mil somalis no Sudão, dos quais 3 mil são estudantes. Esses somalis ainda são gratos ao Sudão pela educação que receberam e esperam que os confrontos terminem logo. Álvaro Lugier Andrade.
Funcionários do governo da Somália recolhem informações dos habitantes locais sobre os somalis que se encontram em Khartoum à espera de serem evacuados do Sudão. Os funcionários são de várias agências governamentais, como o Ministério das Relações Exteriores da Somália, que assumiu a liderança na organização de voos de evacuação dos seus cidadãos. 148 somalis foram levados para casa em Mogadíscio no domingo. Abdulrahman Nur Mohamed Dinari, um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores, diz que mais somalis voltarão para casa em breve.
Pretendemos continuar a evacuar mais pessoas nos próximos dias, mas enquanto isso, as nossas embaixadas no Sudão e na Etiópia estão a prestar serviços aos nossos cidadãos que fogem do Sudão através da Etiópia. Depois de terminar o ensino médio, eu esperava entrar numa universidade na Somália, porém a guerra civil estourou e eu fugi para o Sudão para estudar. O Sudão nos acolheu e permitiu que fôssemos admitidos nas prestigiadas universidades do país, que era o sonho de muitos alunos.
Os confrontos entre forças militares rivais no Sudão tiveram um impacto significativo na Somália, pois os dois países têm fortes ligações culturais e educacionais. Quando o governo da Somália entrou em colapso no início dos anos 1990, muitos somalis se refugiaram no Sudão. Passou a ser a sua segunda casa. E muitos jovens da Somália aproveitaram as ofertas de bolsas de estudos para continuarem os estudos no Sudão. Entre os que estudaram está Ahmed Mualim Fiqui, atual ministro do interior da Somália. Fiqui diz que o Sudão foi o único país que abriu as portas para os somalis naquele momento difícil.
Quando voltamos do Sudão para a Somália, tornámo-nos no único grupo integrado por pessoas de tribos diferentes, mas ao mesmo tempo criamos joint ventures e negócios com acionistas de diversas tribos, e isso foi o que levou a nossa empresa a um novo patamar. Quando confiamos noutra pessoa e essa civilização de conhecimento que adquirimos do Sudão, contribuíram para o nosso sucesso.
Uma rede de somalis que estudaram no Sudão, conhecida como SOMSUD, é responsável pela construção e administração de escolas, hospitais e centros recreativos na Somália. Ahmed Ozan é um dos membros da rede de ex-alunos.
A Somália e o Sudão estão interligados em vários aspectos do seu relacionamento, especialmente na área da educação. E a maioria dos que trabalham no setor educacional da Somália está a orar pela paz no Sudão.
Muitos dos alunos que viajaram para o Sudão para estudar foram da Hamad Boarding School, uma escola secundária em Mogadishu. Abdulrahman Ali, atual professor na escola, que também estudou no Sudão, diz que a perspectiva de futuras bolsas de estudos de Khartoum parece agora sombria. Cerca de 8 mil somalis permanecem no Sudão, dos quais 3 mil são estudantes, e muitos podem ter de voltar à casa nas próximas semanas.
Página desportiva, hoje vamos começar novamente com a Liga África do Basquetebol, o BALA, onde hoje já estiveram em ação o City Oilers do Uganda e o SLAC da Guiné-Conakry. E o jogo acabou com que basada do SLAC, que bateu o City Oilers por 96-68. Um bom resultado para o Ferroviário da Beira, que anteriormente tinha batido o SLAC. Este é um jogo que o Ferroviário da Beira esteve a seguir com atenção. Quem, pois, quem quer que vencesse ia ficar em igualdade com o Ferroviário, isto é, com uma vitória e duas derrotas. Recordemos que passam quatro equipas das seis desta Conferência Nilo. O Petro Atlético já carimbou passaporte para a fase final no Ruanda e a Lali também já está garantido. Ainda hoje, mais tarde, temos o Cape Town Tigers contra o Al Ahly do Egito e este é outro jogo que o Ferroviário segue com interesse, pois amanhã defronta precisamente o Cape Town Tigers num jogo que poderá decidir a sua passagem à fase final. Amanhã temos também o Petro Atlético em ação contra o SLAC da Guiné-Conakry, num jogo que não deverá ser problema para a equipa angolana, que tem 3 jogos, 3 vitórias e caminha assim para a sua 4ª vitória e depois o último jogo com o grande rival desta conferência, o Al Ahly, na sexta-feira. Amanhã a Voz da América vai fazer a cobertura pela rádio dos jogos do Ferroviário da Beira e do Petro Atlético. A recordar que na Conferência Saara já se qualificaram o Stade Malien, do Mali, o Douane, do Senegal, o Reg, do Ruanda e o Abidjan, da Costa do Marfim. A fase final vai decorrer no Ruanda a partir do próximo dia 20. E agora vamos para o futebol e vamos começar por falar de Lionel Messi. Está na Arábia Saudita, onde aparentemente se deslocou sem autorização do treinador do Paris Saint-Germain, o PSG, que queria todos os jogadores a treinarem ontem, depois da derrota para o campeonato em casa, frente ao Lorient. Paris Saint-Germain, este ano, vai mal. Está no topo do campeonato francês, mas foi eliminado da Taça de França e da Liga dos Campeões. E é a equipa de superestrelas. Messi, aparentemente, obteve, contudo, a autorização dos diretores do clube para se deslocar à Arábia Saudita. O argentino é embaixador turístico da Arábia Saudita, que quer candidatar-se a organizar um Mundial. A sua viagem estava aparentemente prevista anteriormente, mas o facto do treinador se ter oposto significa que, quando Messi regressar ao relvado do PSG, vai sem dúvida ser de novo vaiado pelos adeptos. A sua presença na Arábia Saudita levou de imediato a especulação que a viagem está também relacionada com o seu possível ingresso em junho no Al Hilal, que, de acordo com algumas notícias, apresentou uma proposta de 400 milhões de dólares por temporada para Messi ingressar na equipa rival do Al Nassr de Cristiano Ronaldo. 400 milhões de dólares por ano? Não sei, vamos a ver. O Al Hilal está neste momento em quarto lugar no campeonato saudita, enquanto o Al Nassr de Cristiano Ronaldo está em segundo, atrás do Al Ittihad, que é treinado pelo português Nuno Espírito Santo. Segundo o jornal francês L'Equipe, o PSG e Lionel Messi estão perto do divórcio. A mesma publicação adianta que, enquanto o clube parisiense pretende baixar o salário do atleta em cerca de 25% quando terminar o seu contrato em junho, tendo em conta o cumprimento das regras de fair play financeiro. Parece que Lionel Messi não quer isso. Vamos a ver. Hoje, em Inglaterra, Arsenal recebe o Chelsea, jogo importante para o Arsenal, se quiser manter vivas as suas aspirações. Está a um ponto do líder, o Manchester City, mas tem mais um jogo, pelo que hoje, se ganhar, volta ao topo com 2 pontos de vantagem, mas com mais 2 jogos. Chelsea está em 12º lugar, numa época para esquecer. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem, o Denver Nuggets bateu o Phoenix Suns, 97-87, e comanda esta segunda eliminatória por 2-0. Denver, a mostrar-se um dos favoritos, na eliminatória anterior eliminou o Minnesota 4-1 e recordemos que, antes dos playoffs, venceu a Conferência Oeste. No outro jogo de ontem, o Philadelphia bateu o Boston Celtics, 119-115. Foi o primeiro jogo desta eliminatória que se apresenta renhida.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. No programa África Agora desta semana, teremos o jornalista e presidente do MISA Nampula, Moçambique, Eunício da Silva, para falar da liberdade de expressão. Isto porque amanhã, que é o 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Um grande abraço de Zeneb Abdelrahman, do Mariano Bartolomeu e de minha mãe, Miguel. Voltamos já para a terceira página. Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações, 14 horas aqui em Washington, D.C. Esta continua a ser a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, nesta terça-feira, 2 de maio. Ao microfone continuo eu, Amancio Miguel, na produção Liu Sahilo. A nossa sonoplasta hoje continua a ser Zainab de Rayman. Votos de boa escuta. Transmitimos a nossa emissão em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras, isto em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voportugues.com e pode acompanhar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube, bastando tratá-lo escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. Em destaque nas notícias, combates continuam no Sudão, mas há novo acordo de cessar-fogo. O governo da Rússia rejeita a avaliação americana de que sofreu 20 mil mortos na Ucrânia nos últimos 5 meses, e o primeiro-ministro do Japão em Moçambique com guerra na Ucrânia e cooperação na agenda. Em Moçambique, pelo menos 131 pessoas perderam a vida desde setembro de 2022 devido à cólera e 19.934 foram internadas no país com a doença, indicou hoje o Ministério da Saúde. No seu boletim, a Direção Nacional de Saúde Pública acrescentou que nos hospitais estão atualmente internados 141 doentes e que foram registados 90 novos casos nas últimas 24 horas, atualização da Direção Nacional de Saúde Pública. Na abertura de uma reunião sobre a cólera em Moçambique, o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, reconhece que esta é a maior epidemia desta doença ao longo dos últimos 20 anos, embora o número de casos tenda a reduzir-se, ao mesmo tempo que a vacinação avança. Ainda, segundo o Ministro Armindo Tiago, de um total de 40 distritos afetados, pelo menos 18 declararam até segunda-feira o fim da epidemia. 14:03 aqui em Washington. O primeiro-ministro do Japão reúne-se amanhã em Maputo com o presidente moçambicano Filipe Nyusi no encontro que na agenda o líder nipónico quer continuar a cooperação com Moçambique, mas também defender uma posição de neutralidade em relação ao conflito na Ucrânia. Detalhes aqui com o Ramos Miguel.
O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, reúne-se esta quarta-feira 3 em Maputo com o presidente moçambicano Filipe Nyusi, num encontro em que o governante nipónico vai tentar perceber porque é que Moçambique continua a defender uma posição de neutralidade em relação ao conflito na Ucrânia. Kishida deverá anunciar formalmente a oferta de um navio de vigilância a Moçambique. O chefe do governo japonês está a fazer uma digressão por 4 países africanos, não só para reforçar as relações de cooperação, mas também expor a determinação de Tóquio no âmbito do G7 é manter e fortalecer uma ordem internacional livre e aberta baseada em regras. O porta-voz do governo japonês, Hirakazu Matsuno, destacou que a posição do G7 em relação à guerra na Ucrânia é diferente da de Moçambique e de muitos outros países da África Austral que evitaram tomar uma posição quanto à invasão ou mesmo demonstraram apoio à Rússia. O analista político Fernando Lima diz que esta questão vai ser levantada durante o encontro entre Filipe Nyusi e Fumio Kishida, que dentro de poucas semanas vai receber os líderes do G7 na cidade japonesa de Hiroshima.
Nós sabemos que o G7 em relação à guerra na Ucrânia tem uma posição diferente da posição de Moçambique. Portanto, o Japão vai explicar ao primeiro-ministro Nyusi porque tem essa posição diferente em relação à guerra da Ucrânia e vai tentar perceber porque que o presidente Nyusi continua a defender uma posição de neutralidade em relação ao conflito.
A ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, afirmou que Moçambique é um importante parceiro do Japão, sendo por isso que o governo daquele país asiático decidiu oferecer um navio de vigilância e equipamento de navegação aérea orçados em mais de US$23 milhões. Macamo realçou que Moçambique manifesta o seu profundo apreço ao povo e ao governo do Japão pelo contínuo apoio aos esforços de desenvolvimento económico e social do nosso país e renovamos a nossa vontade de ver cada vez mais reforçadas as relações de amizade e cooperação. E a resposta a este desejo foi dada pelo Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros do Japão durante um seminário sobre investimento realizado esta terça-feira 2 em Maputo e que antecedeu o encontro entre Filipe Nyusi e Fumio Kishida.
Moçambique é um país em que o governo japonês pretende trazer mais sustentabilidade para as suas potencialidades. Por isso, o governo japonês vai continuar a reforçar o quadro de investimentos para alavancar a economia moçambicana.
Para Fernando Lima, esta visita enquadra-se exatamente nesta perspectiva de reforço da cooperação.
Em termos estratégicos, a presença do Japão em África também tem a ver com a presença da China em África, Moçambique é um grande parceiro da China.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Amanhã, 3 de maio, dia da liberdade da imprensa e grupos de direitos humanos dizem que dezenas de jornalistas africanos continuam a ser presos, até mesmo mortos, em busca da verdade. Dizem que a liberdade de imprensa continua a reduzir em todo o continente, com o Corno de África e as regiões do centro e do norte sendo particularmente preocupantes. Bárbara Ferreira Santos.
A Repórteres Sem Fronteira diz que quase 600 jornalistas permanecem na prisão, muitos em África. O Egito e o Marrocos costumam prender repórteres sem julgamento, assim como a Eritreia e a Etiópia. Em janeiro, o apresentador de rádio Martinez Zogo foi morto nos camarões, enquanto o editor do jornal The Chronicles, John Ntwali, foi morto no Ruanda. Em todo o continente, jornalistas desapareceram durante missões, inclusive na República Democrática do Congo e no Mali. Lewis Murge, diretor da Human Rights Watch para a África Central, diz que governantes de longa data se sentem ameaçados por jovens que exigem mudanças.
And that is being manifested through a pressure on journalists. A lot of these rulers don't want to hear from journalists.
Isso está a ser manifestado através da opressão dos jornalistas. Muitos desses governantes não querem ouvir jornalistas dizendo coisas que eles não querem ouvir. Se você fala de um presidente que está no poder desde os anos 80 e 90, e um jornalista começa a demonstrar porque isso pode ir contra os princípios democráticos da própria Constituição do país, e destaca isso para a população, você pode ver como aquele jornalista pode se meter em muitos problemas.
Mesmo na África Austral, onde os direitos de mídia são mais respeitados do que em outras regiões, há problemas. Em Moçambique, Ibrahim Mbaruku, da Rádio Comunitária de Palma, está desaparecido há 2 anos. No Zimbábue, jornalistas são regularmente detidos e agredidos. Lá, o correspondente do New York Times, Jeffrey Moyo, permanece na prisão.
No Sudão do Sul, não consigo imaginar que você tenha qualquer nível de liberdade de mídia. No Burkina Faso, aí você tem repressões imediatas.
William Bird é diretor de monitoramento de mídia em África. Ele analisa o estado da liberdade de imprensa em todo o continente.
No Ghana, Namíbia, África do Sul, há níveis relativamente altos de liberdade de mídia. No entanto, o próprio jornalismo parece estar sob ameaça existencial em geral. Seus modelos de sustentabilidade ainda são questionados. Ainda vemos jornalistas perdidos do setor do que entrando no mesmo. Isso é um momento em que a necessidade de informações confiáveis e precisas ainda é mais importante, precisamente porque agora é fácil literalmente inventar qualquer coisa e fazer com que pareça incrivelmente convincente.
Bird diz que governos repressivos e outros maus atores estão a fazer uso generalizado das mídias sociais para espalhar mentiras e distorções. Quando os jornalistas africanos tentam corrigi-los, ele diz, eles são difamados online e seus entes queridos às vezes recebem ameaças de morte. Bird diz que em um futuro próximo, os oponentes da verdade usarão inteligência artificial para fazer qualquer um dizer o que eles querem.
Para combater isso, você precisa de tempo, energia, recursos e pessoas com pensamento crítico, engajadas e curiosas, e essas pessoas também precisam ser pagas. Mas parece que não estamos encontrando muitos modelos para isso.
Boyd diz que os governos africanos dedicados à democracia devem encontrar os recursos para proteger os jornalistas e financiar projetos de mídia. Se não fizerem, diz ele, suas democracias entrarão em colapso.
Se você não apoiar e permitir que o jornalista credível ocorra, quem vai acreditar no que o governo diz, especialmente porque se torna cada vez mais fácil fazer parecer que um presidente está dizendo X, Y e Z? Como possivelmente distingue o que é real e o que não é?
Se os governos africanos não quiserem ou não puderem apoiar um jornalismo bom e honesto, diz Bird, os jornalistas terão que recorrer aos Estados Unidos e à Europa para ajudá-los a combater o que ele chama de praga de mentiras tecnologicamente espalhadas pelo mundo.
Obrigado, Bárbara Ferreira Santos. 14 horas e 10 minutos aqui em Washington. Em Angola, a Voz da América tem vindo acompanhar a greve dos professores de ensino superior, que começou a 27 de fevereiro e que coloca em causa este ano escolar. O secretário-geral do Sindicato dos Professores de Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto, foi alvo de ameaças anónimas que se estenderam depois a seus familiares. Agora, a filha dele foi alvo de um ataque com gás que lhe foi atirado à cara. Maria Emiliana encontra-se internada num centro de saúde e falou com o nosso correspondente em Luanda, Koch Mukuta.
Em entrevista à Voz da América, Maria Emiliana, progenitora, primogênita de Eduardo Pérez Alberto, atual secretário-geral do Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Angola, diz ter sido atacada por indivíduos não identificados com substância estranha e que se mantém internada num dos centros de saúde em Luanda após inalar gás vulgado por indivíduos não identificados e que continua a viver graves dificuldades de respiração.
Isso está relacionado à atividade que o meu pai exerce, nesse caso, que é a greve. Porque nós começamos a receber as mensagens aproximadamente há 2 meses. E a última mensagem que nós recebemos foi que da próxima vez seria para nos matar. Nós estamos a verificar que estão a consumar as promessas.
Como é que você nesta altura está? Como é que você está a sentir? Está a melhorar? Está a piorar? Qual é o seu estado?
Está a haver melhorias, mas eu estou com lesões no pulmão. Os resultados de alguns exames demonstram que estou com lesões no pulmão. Estou com dificuldades em respirar. A minha pressão cai a qualquer momento. Estou com a visão assim turva.
Emiliana não tem dúvida que tenha sido vítima de pessoas que perseguem o seu pai.
Para sair de casa para uma farmácia próxima de casa, quando de repente apareceram 2 homens com capacetes e começaram a pulverizar um gás, eu me deixava sem conseguir respirar em condições. Consegui falar um bocado até a farmácia mais próxima. Mas comecei a ter sangramento imediato nas pontas nasais e pela boca. O apelo que eu deixo é que a sociedade em geral coloca o pé nisso, porque nós estamos a viver momentos tristes, momentos que nós já não conseguimos ter paz na nossa mente. Estamos a pedir para que as instâncias superiores desse país entrem nesse caso. Como podemos dizer que somos um país democrático?
A Voz da América tentou o contacto com os responsáveis de comunicação institucional do Ministério do Interior, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Quando são 14 horas e 13 minutos 30 segundos aqui em Washington, hoje é terça-feira, dia de falarmos de política aqui nos Estados Unidos. Com o anúncio oficial na semana passada de que Joe Biden se vai candidatar à presidência, começa a delinear-se uma repetição das últimas presidenciais, com Joe Biden a enfrentar Donald Trump. Mas poderá haver surpresa. É o destaque que o João Santa Rita traz na página dedicada à política da América.
O anúncio na semana passada pelo presidente Joe Biden de que vai ser candidato às próximas eleições presidenciais começou já a provocar ataques de Donald Trump, que afirmou que vai começar a chamar a Biden de Aldrabão. Isto em resposta ao vídeo de Biden anunciando a sua candidatura, em que fez menção a políticas do Partido Republicano, acusando-o de pôr em perigo a democracia, mas poucas referências fez a qualquer dos seus sucessos enquanto presidente. Isto numa altura em que as sondagens continuam a indicar que Trump continua com enorme vantagem sobre outros possíveis candidatos do Partido Republicano, com 53% de apoio contra 21% de apoio a Ron DeSantis, o candidato mais próximo e governador da Flórida, que contudo não anunciou ainda oficialmente a sua candidatura. Mas as sondagens indicam também que o eleitorado americano gostaria de ver outros candidatos, que não Biden e Trump, a concorrerem. William Hurd é um antigo congressista republicano.
Joe Biden is operating as if Donald Trump is going to be the nominee, and his future success depends on Donald Trump being the nominee.
Joe Biden está a operar a assumir que Donald Trump vai ser o candidato republicano, e o seu sucesso no futuro depende de Donald Trump ser o candidato. Quando 7 em cada 10 americanos não querem ver Joe Biden a candidatar-se, e 6 em cada 10 não querem ver Donald Trump a concorrer, isto é uma repetição em 2024 que ninguém quer ver.
This is a potential rematch in 2024 that nobody wants to see.
Eram palavras de Will Hurd, antigo congressista republicano, a falar à cadeia de televisão ABC. Mas para os democratas, os resultados das eleições anteriores indicam que Trump é o que mais lhe convém, porque o antigo presidente não consegue ter o apoio da maioria do eleitorado independente, vital para qualquer vitória. Jonathan Martin cobre política americana no portal Político.
Precisely because of what happened in the midterms, the Biden folks had the same strategy for his re-elect, which is make the focus on them, not us.
Precisamente pelo que se passou nas eleições intercalares legislativas, a candidatura de Biden tem a mesma estratégia para a sua reeleição, que é: vamos chamar a atenção para eles, não para nós. Para eles faz mais sentido apontar o dedo a Donald Trump do que falar sobre Biden, porque os números das sondagens são terríveis. E a ideia de que Biden se vai envolver numa campanha de confronto direto nunca vai acontecer. Ele vai evitar os meios de informação, tentar manter a atenção sobre Trump e o Partido Republicano, o que desde 2019, quando entrou na corrida pela primeira vez, foi toda a sua estratégia. A sua estratégia é: se isso não está estragado, não lhe mexam. Mas os números das sondagens são problemáticos. Há muita gente dentro do partido que não quer que ele concorra, e se o candidato não for Trump, então essas contas começam a mudar.
A lot of folks in his own party who don't want him to run again, and if the nominee is not Trump, then I think that calculation starts to change a little bit.
Era Jonathan Martin, do portal Política, a fazer referência às sondagens que indicam que a maioria do eleitorado desaprova da presidência de Biden em quase todos os aspectos. Mas poderá o Partido Republicano apresentar outro candidato? Ron DeSantis tem um comitê de pré-campanha a estudar isso. Já há anúncios de televisão de apoiantes de Trump a atacar DeSantis e o contrário também. Notícias dizem que Ron DeSantis já tem prometido $110 milhões para a sua campanha, que, Como dissemos, ainda não foi anunciada oficialmente. Jason Chaffetz é um antigo congressista republicano.
Well, money does solve a lot of problems. And when you got $110 million, more than double anybody else, then it's going to go a long way.
Bem, o dinheiro resolve muitos problemas e quando se tem 110 milhões de dólares, mais do dobro do que qualquer outro, isso vai trazer muitos benefícios. Comitês de apoio estão já a gastar dinheiro. Estamos a ver anúncios e essa luta já começou. Penso que todos compreendem que sim. Ron DeSantis vai se candidatar à presidência dos Estados Unidos.
I think everybody understands that, yeah, Ron DeSantis is running for president of the United States.
Eram palavras do antigo congressista Jonathan Chaffetz a falar à cadeia de televisão Fox. Vamos ter que esperar pela decisão final de Ron DeSantis. Mas se ele se candidatar, tudo vai mudar, tanto para os republicanos como para os democratas.
São 14:18, continuamos na emissão vespertina da Voz da América em português e agora vamos convidar a Ana Guedes para falar da saúde, uma abordagem sobre a crise em que se encontra o sistema de saúde do Sudão, com tantos feridos durante confrontos em curso, e outra, uma notícia pouco alegre, bem alegre, um procedimento endoscópico de uma hora que pode eliminar a necessidade de insulina para diabetes do tipo 2. Saúde com Ana Guedes nos próximos minutos.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes e vamos falar nos próximos minutos sobre o impacto que o atual conflito no Sudão entre forças militares e paramilitares está a ter na saúde daquele país e falaremos também de um procedimento que faz alterações no intestino delgado e que pode reduzir a necessidade de pessoas com diabetes tipo 2 de tomarem insulina. Mas vamos então começar pelo Sudão, onde o conflito entre as forças militares e paramilitares matou já mais de 500 pessoas, feriu cerca de 5 mil e coloca o sistema de saúde sudanês em crise. Mais de 800 mil pessoas poderão ter que fugir do país. A Organização Mundial de Saúde advertiu que a crise vai destruir ainda mais o deficiente setor da saúde, estando neste momento em funcionamento apenas 16% da capacidade hospitalar em Khartoum. A OMS enviou para o Sudão 6 contentores de equipamento médico, incluindo material para o tratamento de lesões graves e casos de malnutrição. Disponibilizou também combustível para geradores. Por outro lado, o Sindicato dos Médicos Sudaneses diz que os hospitais foram vandalizados e que perderam a capacidade de assistência. Na semana passada, a Organização Médicos Sem Fronteiras disse que os combates paralisaram quase todas as atividades na zona do Darfur Ocidental. O derramamento de sangue ocorre desde 15 de abril, quando a tensão eclodiu em confrontos armados entre o chefe do Exército Regular, Abdel Fattah al-Burhan, e o seu vice e também rival, Mohamed Anton Daglo, que comanda as Forças de Apoio Rápido, Forças Paramilitares. E vamos agora falar então de um procedimento endoscópico que faz alterações no revestimento do intestino delgado e que pode reduzir a necessidade de insulina para algumas pessoas com diabetes tipo 2, isto de acordo com um estudo que foi apresentado no Digestive Disease Week 2023. No estudo, os investigadores utilizaram um procedimento endoscópico de uma hora que envia impulsos elétricos para o duodeno, uma porção do revestimento do intestino delgado localizado logo abaixo do estômago. Este é um estudo em fase inicial que ainda não foi publicado numa revista porque precisa ainda de ter revisão por pares, portanto, por outros investigadores e cientistas. A investigação foi financiada pela Endogenex, que é a empresa que detém a tecnologia utilizada no procedimento endoscópico. No estudo, 14 participantes foram submetidos a um procedimento ambulatório com a duração de uma hora. Depois seguiram uma dieta líquida com controle de calorias durante as duas semanas seguintes. Depois disso, começaram a tomar um medicamento para a perda de peso. Os investigadores observaram então que as pessoas que tomam medicamento para a perda de peso podem, por vezes, deixar de tomar insulina, mas isso geralmente ocorre em apenas cerca de 20% dos pacientes. No estudo atual, os investigadores referiram que 12 dos 14 participantes mantiveram o controle glicémico durante o acompanhamento de um ano. Segundo eles, isso sugere que o procedimento endoscópico, e não apenas o medicamento para a perda de peso, proporcionou uma melhoria contínua. Os cientistas colocam a hipótese de que a exposição crónica a uma dieta rica em açúcar e em calorias pode resultar de uma alteração ainda desconhecida do revestimento do duodeno, fazendo com que o corpo se torne resistente à insulina. Segundo eles, o revestimento de tecido pode melhorar a capacidade do corpo de responder à insulina, especialmente em pessoas com diabetes tipo 2 que ainda produzem alguma insulina. E pronto, amigos ouvintes, de todos se despede Ana Guedes com um abraço, votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e até breve.
São 14 horas e 24 minutos aqui em Washington, D.C. O chefe do exército sudanês, o general Abdel Fattah al-Burhan, e o dirigente das Forças Armadas de Apoio Rápido, o general Mohamed Hamdan, acordaram em princípio num cessar-fogo de 7 dias a iniciar quinta-feira, disse uma declaração emitida pelo Ministério dos Estrangeiros do Sudão do Sul. A declaração disse que ambas partes concordaram em nomear representantes para conversações de paz, tal como pedido pelo presidente do Sudão, Salva Kiir. Entretanto, a Agência das Nações Unidas para a Migração disse que pelo menos 334 mil pessoas já se encontram na situação deslocados internamente no Sudão devido ao conflito entre as duas partes. A Rússia, por último, rejeitou hoje uma avaliação dos Estados Unidos de que as suas forças sofreram 100 mil baixas, incluindo mais de 20 mil mortos na guerra na Ucrânia nos últimos 5 meses. Os números tinham sido divulgados ontem por um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, que acrescentou que cerca de metade dessas baixas eram mercenários do grupo Wagner. Com estas notas, ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina. Um forte abraço de Liu Sahilo, da Vamos sim marcar um ponto final. Um forte abraço da Zenaba de Rahman, do Liu Sahilo e de mim, a mais Miguel. Voltamos amanhã. Continue com a Voz da América em www.voportugues.com.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As Nações Unidas avaliaram recentemente o estatuto da sua missão de paz no Mali, conhecida como MINUSMA. O embaixador dos Estados Unidos, Jeffrey De Laurentiis, vice-representante interino das Nações Unidas, exultou o governo de transição do Mali a demonstrar progressos imediatos na transição política, a implementar o Acordo de Argel, a liberdade de movimento da MINUSMA e a capacidade da missão de implementar a totalidade do seu mandato, incluindo disposições de direitos humanos. O embaixador De Laurentiis chamou de inaceitável que as autoridades do Mali tenham negado quase 300 pedidos de voo durante o período relatório. Isto ameaça a segurança e a proteção das forças de manutenção da paz que serve no Mali e dificulta a sua capacidade de implementar o mandato. Embora apoiemos totalmente os esforços da MINUSMA para resolver estas restrições, enfatizamos as preocupações do governo de transição à obriga do acordo do Estatuto das Forças para garantir a liberdade de movimento e acesso da MINUSMA. O embaixador De Laurentiis expressou grande preocupação com a decisão do governo do Mali de expulsar o chefe dos direitos humanos da MINUSMA. Condenamos a contínua obstrução dos mandatos de direitos humanos da ONU no Mali e rejeitamos a afirmação de que os direitos humanos estão a ser politizados. A interferência na sua capacidade de cumprir este mandato é inaceitável. Ao reconhecermos o aniversário de um ano do massacre civil em Moura, disse o embaixador americano De Laurentiis, estamos desapontados com o facto da ONU não ter divulgado o relatório sobre o incidente. O povo do Mali merece uma prestação de contas honesta e transparente desse incidente. Os Estados Unidos estão preocupados com o adiamento do referendo constitucional do passado dia 9 de março, no entanto, elogiam os preparativos e os progressos feitos pelas autoridades de transição no cumprimento de um cronograma ambicioso para as eleições. Os Estados Unidos oferecem seu total apoio à MINUSMA e seus parceiros da ONU, porque fornecem assistência técnica e capacitação para garantir que os marianos possam ir com segurança às urnas e verem a ordem constitucional restaurada. O sucesso da MINUSMA depende da total cooperação das autoridades do Mali. Seria responsável da parte do Conselho de Segurança continuar a enviar tropas de paz em condições em que não podem ter sucesso, declarou o embaixador De Laurentiis, quem concluiu. Instamos o governo de transição do Mali a encerrar as suas restrições à MINUSMA e a demonstrar que cumprirá seus compromissos políticos. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.